Entrevista.
Em Sorocaba, agora 8h35, para você que está de rádio ligado aqui em 92,3, também está acompanhando a nossa transmissão em tempo real online, com imagens ao vivo em nosso canal oficial youtube.com/Rádio Cruzeiro FM. Não se esqueça, acessando aqui nosso canal oficial, já vai deixando aqui o seu joinha, fortalecendo cada vez mais a nossa transmissão. Não está inscrito? Se inscreva e participe de todas as nossas ações culturais. Tem guitarra autografada para você aqui no nosso YouTube. Tem material inédito durante toda a nossa programação no Jornal das 5, no Almanac. Gente, olha, ficar na Cruzeiro FM, eu diria que é quase uma obrigação para você que quer música e informação, ainda leva para casa dentro das nossas ações especiais. Nosso André Fazano, que está pelas ruas da cidade, tem a foto aí, Cibele?
Tem,
é o ouvinte colocar. Que está retirando o seu adesivo, Eu Sou Motorista Legal. Olha, Motorista Legal é uma campanha permanente da Rádio Cruzeiro FM, tem o apoio de tanta gente aqui em Sorocaba também, mostrando esse envolvimento, né? Um trânsito perigoso. A gente conta sempre com o apoio dos nossos ouvintes e de tanta gente que compartilha as ações das campanhas de educação da nossa Cruzeiro FM. E o ouvinte está aproveitando já amanhã ensolarada desta quarta-feira para retirar o seu adesivo Eu Sou Motorista Legal, né, Cibele?
É isso mesmo, o André está lá por algum tempinho na Praça Cassato Mara, no Campolim. A gente tiver até a grade da praça aí na foto, e o ouvinte foi lá e retirou. Então, quem passar por lá, o André vai estar sempre divulgando os pontos que ele vai estar parado por um tempinho. Quem passar pelo local, retira o seu adesivo também e faz parte dessa campanha. E aí, cada vez mais, teremos mais motoristas legais no nosso trânsito, que está precisando.
É isso aí. Eu Sou Motorista Legal, campanha permanente da Cruzeiro FM. Vereador Cláudio Sorocaba, presidente do Legislativo, está ao vivo conosco aqui, sempre prestando contas a cada 15 dias aqui na bancada do nosso Jornal da Cruzeiro. Presidente, seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Fábio, bom dia, Cibele, o Everaldo, e a você que está nos acompanhando aí pelo seu radinho, nesse momento aí do trânsito meio complicado, você deve estar no seu carro acompanhando, né? Você que também está acompanhando pelo YouTube. Então, um abraço a todos e eu agradeço mais uma vez de ter essa oportunidade de estar aqui para poder passar, né, aquilo que é feito na Câmara Municipal, o trabalho legislativo, aí auxiliando o executivo nos projetos de lei.
Vereador, eu sei que ontem foi um dia bem, bem agitado dentro do legislativo. Nós ouvimos aqui no bloco anterior a reportagem do nosso André Fazano contando um pouco sobre o manifesto que aconteceu, né? Explica pra gente, vereador Cláudio, o que é permitido, não é permitido. Eu sei que existem algumas regras de comportamento no plenário, porque ontem teve o pessoal do manifesto criticando alguns vereadores, e alguns vereadores conversavam com o pessoal do manifesto e o vereador Cláudio tentando aprovar os projetos lá na frente, e a discussão comendo solta, tendo a divisão da imprensa ali, tem a bancada da imprensa, e ali dividia os dois grupos. Tudo isso é permitido?
Olha, só a democracia é isso, né? Aí eu acho que essa manifestação, isso aí é salutar. A gente vê só, eu acho que com uma manifestação com todo respeito, né? Isso é importante, né, para a democracia. A gente lembra que, veja só, o pessoal também, ontem nós tivemos aí o pessoal da esquerda, as duas meninas lá, deixa eu falar menina não, porque elas não gostam. Quando eu falo menina, tem uma vereadora lá que não gosta. A Yara não importa muito não, mas a outra vereadora não gosta que fala menina. Então, as duas vereadoras lá, quando tem esse mal entendido, porque veja só, eu falei ontem, eu atendi logo após que terminou a sessão, uma advogada que estava também no manifesto lá, e ela falando, pronto, é ruim para nós essa cidade. E eu falei para ela, olha, os dois lados é ruim, porque nós temos as vereadoras que atacam também o pessoal da esquerda e da direita, e tem o pessoal da direita que ataca a esquerda. Então, eu acho que tem que ter um bom senso. Não sei se vocês lembram na época que o Bolsonaro estava como presidente, o nosso presidente na época, Bolsonaro, né? Eu estava também no mesmo partido dele, então o nosso presidente, o pessoal da esquerda subia lá e chamava de genocida e de tudo quanto é nome, miliciano. Então, veja só, na época o pessoal da esquerda fazia essa denominação com o nosso presidente. Isso aí, veja só, é duro também. E agora, veja só, quando o pessoal hoje da direita sobe para falar do governo federal, que é da esquerda, então acontece aquele embate lá. Mas eu vejo só, ontem teve um embate, se eu não me engano, acho que deve ter sido uns 7, 8 minutos só. É que os vídeos só mostram aquela parte, né? Mas eu continuei a pauta andando, a pauta caminhando, conseguimos aprovar todos os projetos da pauta, né? Ontem nós aprovamos 103 indicações, né? E 36 requerimentos daquele momento. E a pauta de projetos também foi toda aprovada. Nós ontem conseguimos atingir, só esse ano, 4.897 indicações e 1.067 requerimentos e 203 projetos de lei nós conseguimos. Então, tudo isso não atrapalha o trabalho do Legislativo. Presidente, teve algumas críticas, podia ter encerrado a sessão. Não, nós somos pagos para trabalhar. Nós temos que continuar trabalhando, porque é isso que o povo espera da Câmara Municipal.
O senhor espera que nesse... A gente está num período, né, de pré-eleições e é muito comum, né, que a movimentação fique até mais intensa em períodos como esse, até a utilização das redes sociais ou a presença mesmo do público no Legislativo deve dar uma funilada, a intensidade disso deve acontecer a partir de agora ainda mais na Câmara, vereador?
Eu falo a verdade, particularmente, eu fico triste, eu gosto de ver a casa cheia quando a população vai lá, porque lá é o local da população se manifestar, reivindicar. Eu quando eu vejo a casa cheia, é legal isso daí. Mas quando eu vejo um debate ali dentro do plenário, se preocupado mais, direita, esquerda, preocupado lá em cima com o governo federal, nós temos tanta coisa para nós cuidar aqui, né? Nós temos tanta coisa, Fábio, para nós poder ajudar a nossa população. Vamos ajudar a população que está precisando, disso, daquilo. Então, eu fico triste. Mas o debate, isso vai acontecer e eu acredito que da agora para frente, esse período pré-eleitoral, e eu acredito que vai apertar um pouco mais e eu acredito que o debate vai ser mais acalorado. Eu tenho conversado com os vereadores, né? Principalmente para poder... Não é um partir para o lado pessoal. Eu acho que debate de ideias, isso é importante. Né? Porque muitas vezes tem um projeto de lei, eu vejo com uma visão, tem um debate, você vê com outra visão, tem outro debate, isso é salutar. Mas quando parte para o lado pessoal, né? E muitas vezes fica brigando com pessoas que estão lá em cima, que nem sabem que nós existimos.
TV Câmara, Rádio Câmara, tem alguma recomendação para esse período do processo eleitoral? Vai barrar as transmissões? Tem alguma ideia sobre isso já definida, vereador?
Olha, nós vamos estar sim, não temos nenhuma recomendação, mas a mesa diretora, nós vamos estar, na pessoa desse presidente, nós vamos estar suspendendo sim, mas isso é mais lá na frente,
tá,
né? No período já eleitoral, já praticamente, que nós vamos estar suspendendo os trabalhos da nossa TV Legislativa.
Eu quero aproveitar e agradecer aqui o nosso ouvinte, o Luciano. Ele traz um assunto muito bacana e pede aqui também a intervenção dos vereadores. Ele acompanhou aqui a matéria do nosso André Fasano, que entrevistou logo pela manhã a vereadora Yara Bernardi. Ela falava da presença do pessoal do Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, que vem para Sorocaba, para fazer uma vistoria na atual estrutura ali da estação ferroviária. Luciano estava acompanhando a nossa matéria e ele está pedindo o envolvimento dos demais vereadores, falando, olha, nós temos um patrimônio tão bonito, um prédio tão bonito, que infelizmente parece que é muito caro fazer a sua preservação, ou preservá-lo, ou reestruturá-lo para visitação. Existe a possibilidade de uma força-tarefa na Câmara de Sorocaba para garantir que novas gerações possam conhecer o que representou a Estrada de Ferro Sorocabana para a história da nossa cidade. Ele tem toda a razão aqui, Luciano, né, vereador? Porque temos, além da estação, aqueles galpões, que são prédios históricos. Algumas cidades até reutilizaram. É Fatec, é Poupatempo, Jundiaí utilizou de uma maneira fantástica. Do jeito que está, acho que a atual situação lá vai dar muito trabalho para reutilização. E agora deram de colocar fogo ali naquele mato e vem trazendo problemas para o Corpo de Bombeiros, porque está largado ali pela concessionária, né? Ninguém é dono daquilo mais. Tem concessão, não uso, então se eu não uso, eu não cuido. É umas coisas assim absurdas que acontecem. Até que ponto a Câmara pode auxiliar na preservação desse patrimônio, ainda mais uma história tão rica da nossa ferrovia? A estação está quase caindo, hein, vereador?
Olha, nós temos vereadoras que fazem parte, tem uma comissão que cuida disso, e nós temos a Luiz Santo, que é um apaixonado, né, pelo patrimônio, para cuidar do patrimônio histórico da nossa cidade. Haja visto a parceria que o prefeito fez lá no Fórum Velho, ali no centro, ali, você vê que foi pintado, ficou bonito, deu uma outra cara. E a parte da
ferrovia... Tem eventos acontecendo na frente
então
dele.
Então, isso é importante. Mas a parte de baixo aqui da ferrovia, a prefeitura não pode pegar um dinheiro público e ir lá investir se não tiver uma concessão passada para poder o poder municipal. Então, nós só podemos mexer lá a hora que o governo, né, federal fala assim, olha, a partir de hoje vocês estão responsáveis por isso documentalmente, porque o poder público não pode fazer um investimento num patrimônio que é particular praticamente, né? Então não pode fazer isso. Então, mas a prefeitura vem trabalhando nesse sentido para que... Só que é muito demorado, sabe? As coisas do governo federal e essa empresa aí, principalmente que está operando aí, são muito... Você não consegue falar com esse pessoal. Mas a prefeitura vem trabalhando nesse sentido e nós temos lá, quero aqui parabenizar o Luiz Santos, que ele vem trabalhando junto nessa área aí para poder preservar o nosso patrimônio.
E a nossa ouvinte Eliana já aproveita o gancho e fala, além da concessão, eles deveriam também priorizar a limpeza da linha férrea não utilizada hoje em Sorocaba. Esse é um problemaço também, viu, vereador? Porque a gente sempre, a Eliana, pelo que eu estou percebendo aqui nas mensagens anteriores, ela é do bairro Barcelona. E aquela região do Barcelona, bairro Parada do Alto, é o mato que toma conta da linha férrea. Daí não tem responsável. Aciona quem? Se aciona a prefeitura, não é dela. Se aciona a concessionária, ela prefere pagar a multa. E o povo está no meio desse lixo todo.
Aí você vê só. E ali está dentro da cidade, né? Um bairro gostoso, um bairro bonito, que é ali, aquela região do Barcelona, ali, Parada do Alto, toda aquela... E passa a via do meio. E ali, eu mesmo, que sou de uma outra região, já recebi várias reclamações. A gente sabe que tem o Dini, que trabalha naquela região ali, o vereador Dini, né? Que vem cobrando também aí. Mas essas empresas, elas ignoram. Quando a gente fazemos algum ofício, requerimento, muitas vezes ele nem responde a gente. Então, veja só. E é uma coisa que é um negócio particular deles, que eles que têm que fazer a limpeza.
E é uma situação complicada, porque daí tem gente fazendo limpeza, colocando fogo no mato ali também, porque é uma maneira, entre aspas, na visão de algumas pessoas, de promover a limpeza do local. A gente já está com o tempo extremamente seco, então quem sofre de
doenças
respiratórias...
Só que você faz
a limpeza,
mas você prejudica as pessoas. Tem criança que tem asma, né? Eu vejo, você colocar fogo perto de casa, não, porque a minha esposa ela tem problema respiratório, a minha baixinha tem, o meu enteadinho tem, o Julinho. Então, veja só, esse daí faz muito mal para as crianças, né? E para os adultos também que têm algum problema de respiração.
O nosso ouvinte até o domingo está utilizando aquela live falando, ó, Iperó, Boituva... Os prefeitos conseguiram arrumar essa situação envolvendo a questão da linha férrea, a utilização daquilo que passa ali pela região. Tem alguma maneira, eu sou da época de cobertura de câmara, viu, vereador, que muitas vezes um requerimento ou um ofício do vereador à empresa concessionária tinha efeito, porque você questionava por que que a limpeza não está sendo realizada e eles respondiam que a limpeza seria realizada e colocava uma equipe até o local. Dá para abraçar uma causa como essa?
Olha, essa empresa... Rumo, se eu não me engano.
Rumo.
Rumo. Rumo não sei do quê. Essa empresa, ela não dá muita bola, não. Até o poder público, eu tenho informação, quando cobro, os secretários cobram, eles não dão muita atenção. Eles parece que eles são dono, acabou, e aí fica o jeito que está. Muitas vezes, essa empresa e a CPFL, lá da CPFL, da minha região lá em cima, lá até passa a linha da torre lá também, muitas vezes o poder público tem que estar fazendo a limpeza lá, porque eles não fazem. Então, essas empresas grandes, eles acham que eles são dono da verdade e não precisa fazer. Mas acho que tem que ter um meio mais fácil aí, acho que é o governo federal tem que passar... Tem um jeito de multar essas empresas, porque elas também, muitas vezes, se você pegar aí elas, tem um monte de multa e não pagam. O coitado do trabalhador, quando ele recebe o carnezinho da multa, muitas vezes ele vai lá rapidinho e tenta resolver, né, uma calçada que está torta, alguma coisa, e paga, ou se não paga a multa. E essas empresas acabam não pagando.
BRT Zona Oeste, inaugurado, o pessoal está começando a utilizar, ainda tem muita reclamação, o senhor acredita que é por causa do hábito que não tem ainda do pessoal de utilizar ali, hoje reclamando que está gastando mais tarifa, está perdendo muito tempo, e obras também, tem muita reclamação, o André até mostrou hoje lá que melhorou o fluxo dos veículos ali de General Osório, o senhor passa por lá também, Armando Panunzi, aquela região, mas o pessoal ainda reclamando, é questão de costume, que o senhor tem visto e tem ouvido da população daquela região Zona Oeste.
Olha, nós inauguramos no final de semana, né? Aquela foi uma obra bonita, ficou muito bonita. Lá recebemos lá 47 ônibus zero, né, com ar-condicionado, Wi-Fi, televisão dentro dos ônibus. Então, muito bom o sistema, mas no domingo, no sábado, domingo, já começou a dor de cabeça. Né? Eu acho que faltou um pouco, quero mandar um abraço para o Serginho e cobrar mais uma vez dele. Eu acho que faltou mais monitores dentro do próprio terminal para orientar. Tem um amigo meu, que é amigo há muito tempo, e ele trabalha direto de carro, ele não toma ônibus. Mas aí o filho dele estuda no centro. E aí, no final de semana, ele falou, pessoal, eu vou com o menino até o centro para poder entender o sistema novo de ônibus. E aí ele tomou o ônibus lá no bairro, foi para o centro. Quando ele voltou, ele, como ele não tem o cartão do usuário do transporte, ele foi lá e comprou uma fichinha e o menino dele foi lá e passou o cartão estudante, né, normal. E aí, quando chegaram no terminal do Ipiranga, que ele foi tomar outro ônibus, aí foi o susto dele. Aí ele falou, o cara falou, eu tenho que pagar de novo. Ele falou, chamou, estou dentro do quintal de casa, eu não posso pagar uma outra passagem. E aí ele falou, sabe uma coisa, eu estou precisando caminhar um pouco, eu vou, como ali está do lado do Júlio, eu vou chegar em casa de a pé. E aí o menino falou, então eu vou tomar o ônibus, pai. Não quer ir de a pé. Aí ele tomou o ônibus. Estava lá Júlio de Mesquita, tomou o ônibus. Quando estava uns 5 minutos depois, o filho manda a mensagem. Pai, o ônibus não foi para o lado de casa, foi para o lado do Piazza de Roma. Por quê? Foi dividido a linha, tem a Mero Figueiredo, que passa dentro do Júlio de Mesquita. Do lado direito ficou um número de ônibus. E do lado esquerdo, o outro. Então, falta orientação para a população. E aí, quando você vê, qualquer um de nós fosse pegar o ônibus, você ia pegar o quê? O Júlio. Você vai pegar qualquer um dos ônibus. Aí, ele pegou do lado direito, que foi parar lá em cima, no Piazza de Roma, deu a volta e teve que voltar de novo. Então, o pai dele ficou muito chateado nisso e tivemos... Mas, no mesmo dia, liguei para o Serginho no final de semana e o Serginho mandou para mim o cronograma que tem lá. Mas alguém tem que explicar, né? Tem que orientar. Então, alguns pontos de ônibus foi tirado. Isso a gente vai ter conforme o tempo. Tudo é o costume, né? Mas nós temos que estar aí se adaptando no sistema novo. Mas o poder público tem que dar essa atenção, porque tem muita reclamação. E a outra reclamação que eu vi, até hoje eu estava acompanhando aqui pela rádio, que é lá em cima, quando você sai da Avenida Santa Cruz, ali para poder fazer o retorno ali foi mudado ali. E uma mudança sempre é complicado, né? Mas eu acho que o pior de todos é aquela, quando você sobe, que você vem do Júlio, você sobe a Santa Cruz e você tem que pegar ali pro Largo do Divino. Ali é o trânsito mais complicado um pouco, porque você vai ter que fazer o braço para você fazer o retorno.
Falta essa comunicação, então, porque ontem, inclusive, aqui em entrevista com o Pasquini, secretário de Mobilidade, esteve aqui, e era o que muitos ouvintes estavam pontuando. Faltou essa informação e orientação, porque orientação. O BRT é novo, né? O sistema é novo.
É um sistema novo. Então, tem... isso já cobrei do Serginho, e depois vou também estar conversando com o Pasquini também, na parte do trânsito, ele também dá uma atenção melhor para o pessoal.
Deixa eu aproveitar e agradecer sempre conosco aqui também na audiência, o Ronaldo Aquaviva. Aproveita esse assunto da questão da ferrovia, ele até cita aqui um sistema VLT, aproveitando as linhas férreas que ainda cortam a cidade, além de melhorar a mobilidade urbana, ajudaria a cuidar do entorno da região, hoje em estado lamentável. Ele fica a dica aqui para que os vereadores possam abraçar essa causa também, aí já vai de uma parceria também com o próprio governo do estado. Segundo o governador Tarcísio, é para sair do papel o trem que liga Sorocaba à capital paulista. Será que VLT é um sonho muito distante, vereador?
Olha, eu acho que não, porque, veja só, se você fazer essa parceria junto com o Estado, porque hoje nós temos aí, que pega Brigadeiro, né, vai até o Jorge Oeter, né, então dá para você, agora tem Votorantim também para cá, para o centro da cidade, e eu acho que é um sonho do nosso amigo, mais uma vez, Luiz Santos, ele tem um sonho do VLT, né, eu lembro quando foi o governo do Panúzio. Lá atrás, nós fomos ter uma comissão de vereadores e de lideranças políticas que nós fomos em Campina conhecer. Eu não sei hoje se aquilo deu continuidade para frente ou parou, mas eu lembro, na época, até dei uma volta lá no VLT, em Campinas, que tinha esse sistema. Eu não sei se seguiu para frente. Então, mas era na época do Panuso, lá atrás. E aí não foi para frente. Mas eu acho que teria que usar essas linhas, principalmente que se o poder público estiver usando junto, dá para a gente cuidar melhor dessas vias que estão aí, porque só só cria mato.
Eu quero aproveitar a participação da Lídia Pérez, ela até cita aqui, Jundiaí é um exemplo na recuperação dos antigos prédios da Ferrovia Paulista, é verdade. Eu já estive visitando lá, viu, Lídia? Além do nosso Renato Campestrini, que já fez uma coluna com a gente aqui em Mobilidade Urbana, exatamente mostrando essa estrutura que hoje é utilizada lá na cidade de Jundiaí. Jundiaí está de parabéns, não deixou destruição não desses galpões e utiliza. Hoje tem poupa-tempo, tem FATEC, tem museu, é muito bacana, é muito legal, bem lembrado. Aproveitando a participação da Lídia Pérez, vereador Cláudio, a Lídia e os moradores daquela região ali do Tulipas, Piazza, a Comendador Vicente do Amaral, que o senhor tão bem conhece, muito utilizada, muitos condomínios apareceram por lá, é rota do pessoal que faz a ligação do desvio do pedágio, tem o acesso ao cemitério Memorial Parque, é uma importante via de Sorocaba, mas tem um trecho que não tem iluminação. E esses moradores não aguentam mais essa situação. Sair de casa e fazer alguma caminhada à noite, eles desistem. Sozinhos não dá. E quem passa por ali, você fala, ó, tem poste, você vê a fiação. Qual é a dificuldade de colocar os pontos de iluminação num trecho relativamente curto e que vai fazer toda a diferença na segurança desses moradores? E olha, não é só a Lídia não, tem muita gente que manda mensagem aqui falando que já desistiu, que já estão decepcionados com o prefeito Rodrigo Manga, que ele prometeu colocar a iluminação e nada acontece. Ô vereador, o senhor pode ajudar essa população? O que está acontecendo ali? Por que é tão difícil assim?
Olha, naquele trecho ali na frente, eu acho que foi o poder público naquele momento pecou. Não era o governo Manga que estava, quando foi autorizado a construir um condomínio grande lá, muitos prédios foi construído ali, apartamentos, vários apartamentos, que fica entre o São Patrick e o cemitério. Sim. Então, aquele trecho ali, pessoal, e foi feito e não teve nenhuma compensação da empresa. Ela fez a avenida, um lado da avenida, ela tinha um lado. Você sentido centro-bairro, o lado esquerdo, ela construiu uma avenida, mas não colocou iluminação. E aí ela entregou para a população, para os moradores lá, sem iluminação, né? Então, e veja lá, muitas vezes o pessoal, até um dia eu estava lá, fui visitar lá, eu tenho vários pedidos, e o pessoal fala, pô, já tem a fiação lá que tem só de alta tensão. Então, veja lá, tem que colocar um transformador naquele local, né? Tem que colocar um transformador, puxar o secundário ali, que é onde é ligado os bracinhos. Então, quando você vê ali, o pessoal fala, poxa, mas tem fio, tem tudo lá, mas não é o fio exato. Então, o poder público tem que fazer sim. Ali deu continuidade. Quando você passa, você vem do sentido Boi Branco ali, que você... Quando chega de frente ao condomínio, você passa de frente ao condomínio, tem a via duplicada, mas não tem iluminação. Aí na frente do cemitério vira uma mão só. E agora a MRV fez uma parceria lá na frente, um pouquinho mais na frente, né? Foi feita a duplicação já com iluminação toda. Então já tem iluminação nesse outro condomínio, porque foi uma parceria que foi feita entre a prefeitura. Então eu estou cobrando, sim, o poder público, mas ali teria que colocar, primeiro a CPFL teria que fazer o secundário, puxar uma rede secundária para depois a prefeitura colocar os bracinhos. Mas vamos continuar cobrando. Eu sei que nós estamos devendo ali, porque já faz tempo, né? Mas infelizmente não foi feito ainda. Mas nós não desistimos, não. Vamos continuar, porque ali vai ser duplicada de fora a fora a avenida e vai ter aquela iluminação, que é aquela iluminação de LED, tá, sem nenhum custo para a população, no meio do canteiro central.
E sabe o que deixa esse pessoal mais triste? Até a Lídia faz aqui até um adendo aqui na participação dela aqui na nossa live. Eu sempre convido o nosso ouvinte, ó, a gente vai conversando ao vivo com você, utilizando o nosso canal no youtube.com/Rádio Cruzeiro FM. A deputada Maria Lúcia Amari destinou emenda parlamentar para a iluminação da via, mas até agora não conseguiu ser aplicada porque não tem a instalação desses braços
aí,
por parte
falei.
Da CPFL. Não dá para chamar esse pessoal da CPFL, levar até o local?
Esse pessoal da CPFL.
É difícil o contato?
Da Rumo, né? Que é da empresa.
É outra também?
É o que eu falei da CPFL?
Sim.
É o mesmo. O ego deles é muito alto. Eles são eles. Eu não sei o que eles conseguiram fazer em Brasília. Eu não quero nem saber. O que eles fizeram lá atrás, que eles conseguiram. Era uma responsabilidade. Eu que trabalhei de eletricista, muitos postes, eu ajudei a plantar os postes e colocar bracinho, tudo responsabilidade da CPFL. Eles conseguiram em Brasília fazer não sei o que eles fizeram lá, repassando essa responsabilidade para a prefeitura municipal, para as prefeituras municipais. Foi uma coisa que eu, naquele momento, eu não acreditei. Infelizmente, fizeram isso. Então, fizeram um lobby tão grande em cima dos deputados. Os deputados tiraram a responsabilidade da empresa, que ganha, ela vende energia, ela não paga o imposto de estar no nosso solo. E, infelizmente, aí agora, quando precisa... E se sabe que para poder plantar um poste, colocar um trafo, um transformador, o custo é muito alto. E ele só coloca se a prefeitura bancar tudo isso daí. Mas mesmo assim, eles são enrolados.
E mesmo com verba parlamentar,
mesmo assim,
não
é
tem
complicado.
Jeito.
É, eles são
complicados. Vai falar que dinheiro não é problema.
É, não, porque vê, só se a deputada está falando aí que ela mandou, e a Maria Lúcia, pelo trabalho que ela tem na cidade, faz um excelente trabalho. É uma pessoa que eu gosto muito do trabalho da Maria Lúcia. Eu lembro na primeira eleição dela, eu ajudei ela lá atrás. Né? E eu sempre falo, nós temos alguns deputados na cidade que trabalham, se preocupam com a cidade. E a Maria Lúcia é uma deputada, né? Tá, destinou também uma verba para fazer uma areninha lá no Júlio Mesquita, na pista de caminhada. Então, já passamos a documentação do terreno, tudo. Vai, se Deus quiser, logo, logo vai ser feita essa areninha lá também para nós. Né? Nós não divulgamos ainda, porque eu gosto sempre do preto no branco, tá. Quando está tudo, mas está bem encaminhado. Né? Então, a deputada vem fazendo um trabalho. E olha, se a deputada colocou essa emenda, né, tem que ser usada para poder fazer essa iluminação.
Vereador Cláudio, dá para ficar um compromisso com esses moradores que o senhor vai acompanhar bem de perto a evolução
não,
disso?
Não, eu tenho um compromisso com ele já, não é de hoje, mas assumo novamente para me poder... É uma reivindicação justa dele, uhum. Porque não é duro. Nós que temos filha, imagina como você vai sair fazer uma caminhada, porque ela fica escuro mesmo. Né? Tem um ponto de ônibus, que nós lutamos para colocar um ponto de ônibus lá, porque só tinha um ponto de ônibus daquele que é um pauzinho só assim.
Tá.
Aí nós conseguimos colocar um ponto de ônibus, que é aquele que tem iluminação solar.
Tá. Então, pelo menos. O
abrigo total. Pelo menos no ponto de ônibus, porque era uma preocupação também do pessoal esperar ônibus ali no escuro. Então nós colocamos, graças a Deus, tem pelo menos esse ponto de ônibus que tem a claridade daquela lâmpada que é através da energia solar.
Então, vamos acompanhar de perto. Lídia, já repassa e compartilha com o pessoal aí da Comendador Vicente do Amaral. Vamos acompanhar de perto a evolução desse caso aí. Ó, já virou lenda, hein? Já virou lenda. Vai ter que fazer até um evento daqueles gigantescos quando aparecer iluminação ali naquela região.
Piazza de Roma e o Tulipas ali. São bairros que a gente tem um carinho muito especial.
E aí é muito movimentado todo aquele trecho lá. Só pra gente fechar nossa entrevista, Cibele, tem muita gente que participa conosco aqui. Deixa o seu comentário todos os dias. Vereador Cláudio, o senhor tá nas ruas, o senhor tá recebendo as demandas. Fala pra gente sobre a saúde em Sorocaba. Questão da dengue, deu uma tumultuada no sistema, mas também a gente percebe que muita gente que procura as unidades em busca dos exames encontram muitas dificuldades. Não se altera nada, vereador? Não dá para dar uma melhorada quando se fala da agilidade? Um pedido de exame hoje, se pede hoje para fazer daqui 2-3 meses. Não há um caminho mais curto, uma parceria para que essas pessoas possam fazer o exame daqui 2-3 semanas e já ter um retorno ao médico daqui 1 mês, pelo menos, porque tem gente falando que está voltando para o médico, fez o exame e o retorno depois de 1 ano.
Isso,
não vale mais nada o exame,
isso,
vereador.
Isso não pode acontecer. Essa é uma preocupação do nosso prefeito também, do nosso secretário Cláudio Chameu Xará. Né? Eu estive conversando esses dias com o padre Flávio, também essa preocupação. Nós sabemos que, aquilo que nós estávamos falando antes da entrevista aqui, hoje não tem de falar, olha, é o serviço público ou é o serviço privado? Infelizmente está todo cheio. O que nós temos que fazer, continuar aí, principalmente nesse momento da dengue aí, né, que está levando muita gente. Nessa semana mesmo morreu uma pessoa aí, né, a semana passada, que tinha o quê? 28 anos, 38, uma coisa assim, uma pessoa jovem. Então a gente fica muito triste, né, que isso aconteça. Então, a população também, vamos falar e ajudar nós na nossa casa. Tira lá 5 minutos, 10 minutos para a gente fazer aquela limpeza, ver se tem uma aguinha parada ali, porque essas coisas acontecem dentro da casa da gente. Né? Então, mas o poder público vem trabalhando nisso. Eu sei que o Manga está trabalhando numa frente aí para poder melhorar e amenizar essa parte dos exames. Eu estive com o secretário e falou, Cláudio, nós estamos tentando, nós sabemos que muitas vezes o recurso da saúde não é infinito. Né? Nós, cada vez que nós melhoramos, melhoramos o atendimento, você pega uma porcentagem que tem, principalmente lá do PA da Nogueira Padilha, que o padre cuida, você pega o General Carneiro, vem, olha, tem uma porcentagem alta que é dos municípios vizinhos, que vem todos para cá, né? E nós não podemos falar, não, são nossos irmãos que estão do lado, é o SUS que tem que atender. Mas, infelizmente, esse recurso que vem para cá é para atender os moradores daqui. E muitas vezes eles deixam de atender no seu próprio município com o recurso que está indo para lá. Então, mas nós não podemos falar não para os nossos irmãos, nós temos que atender. Então, o poder público, nós temos que ter uma maneira, né? O Manga está correndo atrás do governador do estado para mandar um pouco de recurso para poder, a gente consegue zerar, fazer um mutirão de exames aí para poder zerar esses exames.
Inclusive, a gente sabe da estrutura, o Padre Flávio coloca sempre à disposição a Santa Casa, é um trabalho muito elogiado, mas tem muita gente que cobra também até o aumento dessa parceria com a própria Santa Casa, a utilização de mais leitos, coisas do tipo. O senhor acredita nessa possibilidade ou é uma questão financeira que nesse momento impede? A prefeitura passa por algum problema financeiro que o senhor está sabendo ou não?
É, veja só, não é problema financeiro, é que veja só, todos os municípios, o governo federal deixou de repassar, o governo do estado deixou de passar. E quando isso não foi passado o ano passado, isso vem, né? Lembra o ano passado a dificuldade que tivemos aí, né, com recursos federais e recursos estaduais. E isso continua, né? Essa diminuição do repasse. Então a culpa é da prefeitura? Não, trabalhamos com o dinheiro que tem, né? Isso que eu venho conversando com os secretários das pastas. Então, o que nós temos que fazer? O governo federal, o governo estadual tem que começar a ajudar mais a cidade grande que acaba absorvendo toda essa parte da saúde.
Vereador Cláudio, para fechar nossa entrevista, hein? Só rapidinho,
hoje
política.
Rápido,
é, então, já eu tô vendo a equipe do prefeito por aqui já na nossa redação. Então, na sequência, tem o prefeito Rodrigo Manga. Explica pra gente, hein? Conte, fale a verdade. O que o senhor sabe dessa questão envolvendo o PL republicanos? O senhor estava lá no PL, hein? O senhor saiu de lá e a coisa meio que, né? Não tem mais parceria. E fala pra gente sobre o PSD nessa história toda. Se tem a briga da indicação do PL pelo vice, vai sobrar no colo do Cláudio esse vice-candidato à Prefeitura de Sorocaba, Cláudio?
Olha, eu fico triste assim com
a verdade, hein?
Essa ruptura que teve do PL, é um partido forte, é um partido que eu fiquei lá 25 anos, né? Então a gente fica... Mas quer dizer, eu acho que a direita em Sorocaba não pode rachar, eu acho que a direita tem que estar unida aí para nós poder continuar trabalhando em prol da nossa população. O PSD, quero mandar um abraço aqui pro Kassab, uma grande liderança, né, do PSD a nível estadual, nacional. Aqui em Sorocaba nós temos uma grande liderança que é o nosso vice-prefeito, que faz um excelente trabalho, né? Ele, eu sempre falo, é o nosso paizão, conselheiro, que está sempre orientando. A gente que está com a cabeça meio quente, pode conversar com ele que ele é tranquilo.
Sereno,
tá? Então,
né?
É sereno. Isso é muito importante. Então, veja só, o objetivo nosso é que nós possamos unir. A cidade tem que ter unido. O Manga foi um dos prefeitos que na época abraçou o Bolsonaro, né? Nós abraçamos junto a campanha do Bolsonaro aqui, né? O Tarcísio, Sorocaba foi prejudicada naquele momento. O Rodrigo Garcia, ele estava repassando alguns recursos para os municípios, principalmente na área da saúde, e Sorocaba ficou de fora porque o Manga abraçou o Tarcísio para poder trabalhar. Então mostra que o nosso prefeito bolsonarista também, né, vem trabalhando, a gente que é do partido, juntos. Então a gente fica triste. Mas eu acho que é um direito de cada um, né, lançar sua candidatura. Isso daí eu acho que é um direito do partido, das pessoas que lançaram. E o objetivo nosso é continuar trabalhando unido para que nós possamos melhorar cada dia mais a nossa querida Sorocaba.
O senhor vai trabalhar para que essa situação se reverta? O senhor acha que isso pode acontecer aqui na frente? O segundo deputado Danilo Balas, não, ele vai para cima com essa pré-candidatura. Dá para reverter esse quadro aí?
Eu quero desejar boa sorte para eles. Quero mandar um abraço também para o Fábio Aurélio, que está nos acompanhando também aqui, a nossa live aqui. Eu fico feliz de saber que a população está aí acompanhando o nosso trabalho, e isso é bom, né? Então, eu sempre falo que Sorocaba... Nós não podemos ter briga, nós temos que trabalhar unido, né? Então, você pega, quer ver, ó, o Rio de Janeiro, se eu não me engano, lá foi lançada a candidatura do PL e tem o prefeito lá é o Paes. O Paes lá. É, pode ver que o mesmo apoio do filho do Bolsonaro, né, o vereador, o próprio presidente, o rapaz lá vai ganhar em primeiro turno a eleição. Então, isso mostra que a população, ela não é independente de partido, independente de nada, ela quer saber das pessoas ali administrando tudo. E eu acho que nós temos que se unir. Sorocaba não pode... perder essa oportunidade. E quando você vê que uma cidade unida faz um trabalho bonito, você viu o que aconteceu domingo agora, né? Nesse final de semana, aqui em Sorocaba, que o Manga fez um chamado para a população ajudar os nossos irmãos lá do Sul. Então, o Rodrigo Manga e a nossa primeira-dama Sirlange, você viu, 120 toneladas de alimento. Isso mostra que o povo de Sorocaba não quer desunião. Isso que aconteceu lá atrás, aquela briga que ficou os 4 anos, o povo não quer saber, o povo quer saber dessa união. Só esse domingo já deu para mostrar isso, que o povo unido consegue tudo aquilo que é de melhor. Nós tivemos aí, ó, os nossos irmãos sofrendo lá e nós correndo aqui. Só que teve alguns aí, se eu não me engano, parece que teve aí um pré-candidato aí que estava lá. Não tenho nada contra a Madonna, né? Mas teve lá, de fazer campanha aqui para poder arrecadar alimento, estava lá curtindo lá o show da Madonna lá, se eu não me engano. Então, postou nas redes dele, não sei se ele sabe. O Marcelo, de ficar aqui preocupado com a população que estava lá, debaixo da água, debaixo de tudo, e aí depois vem criticar o prefeito, que o prefeito não faz nada. O prefeito estava assim, ele e a esposa dele, nós vereadores, junto, arrecadando alimento para mandar para o pessoal lá do Sul. E ele que estava curtindo o som da Madonna, será que estava preocupado com o povo do Sul? É aí que você vê só, se o pessoal quer ajudar ou quer atrapalhar.
Vereador Cláudio Sorocaba, presidente do Legislativo, fechando a nossa entrevista na manhã desta quarta-feira. Já aproveita, vai bater aquele papo com o prefeito antes da entrevista do prefeito aqui nos estúdios da Cruzeiro FM. Daqui a 15 dias o senhor volta aqui prestando contas, vereador. Obrigado pela entrevista.
Eu que agradeço. Obrigado a todos, né? E vamos continuar aí trabalhando em prol do nosso povo Sorocaba.